Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos ouvintes da Rádio Senado, nossos telespectadores da TV Senado, trago um tema aqui na manhã de hoje que eu entendo que é da maior importância, principalmente no meu estado de Rondônia, que é a agricultura e, evidentemente, os nossos agricultores. A situação de insegurança jurídica e fragilidade institucional em que se encontram os agricultores rondonenses de todo o Brasil, mas em especial do estado de Rondônia, poderá ser resolvida parcialmente com a aprovação do novo Código Florestal, que hoje está já na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado, debatemos com muita profundidade esse tema, que é da maior importância a todos os brasileiros. Dessa forma, os agricultores, por exemplo, que colonizaram o nosso estado de Rondônia nas décadas de 60, 70, 80 e 90, atendendo o chamado governo, quando a regra vigente do Código Florestal permitia a transformação de 50 a 75% da vegetação nativa para a implantação de lavouras, pastos, benfeitorias, poderão ser mantidas à lei da época. Isso traz praticamente todos os nossos agricultores do estado de Rondônia para a legalidade. E também, quem possui até 4 módulos não precisa reconstruir a reserva legal. Isso também torna praticamente 84% ou 85% das propriedades do estado de Rondônia para a legalidade, que hoje estão ilegais. Não por conta do que fizeram, mas por conta da lei que se mudou ao longo do tempo, tornando os nossos agricultores ilegais perante a lei. Mas a lei de hoje, não a lei da época, que era permitido fazer essa transformação, era permitido fazer o trabalho que fizeram para desenvolver o estado de Rondônia, para desenvolver a Amazônia, desenvolver o nosso país. Mas hoje eu chamo a atenção para uma outra questão que também mantém milhares de agricultores na ilegalidade, em situação de risco e de total insegurança jurídica. Trata-se da falta de regularização fundiária das vastas áreas de terra situadas na Amazônia Legal. A regularização fundiária em Rondônia e na Amazônia está atrasada pelo menos 30 anos. Em Rondônia, pouco se fez após os grandes fluxos migratórios das décadas de 70 e 80, quando a população do então território federal de Rondônia passou de 110 mil habitantes no censo de 70 para mais de 500 mil em 1982, quando da transformação do território para estado. Essa nova fronteira econômica não cessaria seu crescimento e no censo de 96, Rondônia possuía mais de 1 milhão e 200 mil habitantes. Muitos desses migrantes estão até hoje aguardando a regularização de suas terras e novas demandas foram criadas pelos movimentos sociais de luta pela reforma agrária que se fortaleceram após a abertura democrática brasileira. Hoje, existem em Rondônia 195 projetos de assentamento, com 37.108 famílias assentadas em área aproximada de 6 milhões de hectares. O estado possui cerca de 30 acampamentos de agricultores, que ainda não são considerados assentamentos pelo INCRA. A situação mais grave e os conflitos estão nos acampamentos. Só no município de Buritis, são 16 acampamentos. Alguns estão sendo transformados em assentamentos, mas todos estão em situação irregular. Uma ação mais efetiva para recuperar esse passivo da reforma agrária do país foi retomada somente há 2 anos, ainda no governo Lula, com o programa Terra Legal, que já cadastrou 22 mil famílias em Rondônia que encontram-se em situação irregular nos assentamentos, acampamentos ou em imóveis com termo de posse e até desmembrados e com escritura, mas sem a devida certificação cartorial, sem georreferenciamento e as imposições legais para a conquista do título da propriedade da terra. Nesses 2 anos, o programa Terra Legal já contratou o georreferenciamento em 41.427 ocupações, abrangendo 7,39 milhões de hectares. E já foram emitidos títulos para 263 produtores rurais nos municípios de Alvorada do Oeste, Candeia do Jamari, Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Porto Velho e Urupá, perfazendo-se 11 mil hectares. Esse trabalho pode parecer lento para quem tem pressa de regularizar a sua situação para produzir dentro da legalidade, com acesso ao crédito e aos programas governamentais. Mas já é um grande avanço considerando as condições amazônicas e o atraso de 30 anos no processo de regularização fundiária na Amazônia, em especial no nosso estado de Rondônia. De acordo com a Secretaria de Regularização Fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, doutora Chile do Nascimento, que esteve conosco em uma audiência pública da Comissão de Agricultura no município de Ariquemes, em Rondônia, na região do Vale Guapuri, do Jamari, representando o ministro Afonso Florence, o trabalho é lento, porque envolve procedimentos técnicos, questões judiciais, cartorárias, órgãos do governo federal, estaduais e municipais, além de muitos conflitos e das dificuldades de realização do georreferenciamento nas áreas rurais da Amazônia. Desse modo, o trabalho feito nesses 2 anos pelo programa Terra Legal conseguiu apenas sanear 30 anos sem uma ação efetiva na regularização de terras na Amazônia. É importante destacar também as ações integradas entre governos federal, estadual e municipais, favorecidas por conta do alinhamento político. Somente através de uma ação integrada dos governos federal, estadual e municipal será possível realizar de maneira adequada o programa de regularização fundiária. Em convênio celebrado com o governo federal, o Estado realizou em 2011 o georreferenciamento de 5 mil propriedades de um total previsto de 12 mil. Defendemos essa integração. Esse foi o objetivo do nosso seminário e é nesse sentido que estamos trabalhando. A união do governo federal, do Estado de Rondônia, para atender a necessidade da população do meu Estado. O trabalho mais árduo já foi feito. A base de dados está montada e a perspectiva daqui para frente é que os resultados irão aparecer mais rapidamente, com uma resposta positiva para a sociedade e para a economia da região. Estamos confiantes nesse trabalho e é isso que precisamos para continuar produzindo com inclusão social, desenvolvimento econômico e principalmente proteção ambiental. A notícia boa que tivemos do superintendente do INCRA, Carlino Lima, é que o órgão dispõe de 14 milhões de reais para investir em assistência técnica nos assentamentos de Rondônia em 2012. O INCRA também está implantando uma nova metodologia de trabalho para agilizar o processo de regularização dos assentamentos. O objetivo é tornar os assentamentos em unidades de produção estruturadas, com segurança alimentar garantida, inseridos na dinâmica do desenvolvimento municipal, regional e territorial, de forma sustentável. É isso que queremos ver em todos os assentamentos de Rondônia e também nas propriedades rurais que já deixaram de ser assentamentos, mas que ainda depende da certidão imobiliária para poderem produzir com segurança e ter acesso a crédito e assistência técnica. Com relação à pesca e aquicultura, senhor presidente, na semana passada também realizamos uma audiência pública com o ministro da Pesca e Aquicultura, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, que apresentou um panorama das atividades do Ministério em todo o país e apresentou a proposta de uso de parte dos recursos do Fundo Amazônia, criado em 2008 pelo governo brasileiro, com o objetivo de promover projetos de prevenção e combate ao desmatamento para o desenvolvimento da atividade pesqueira e aquícola sustentável na região norte do país. Concordo com a proposta do ministro Luiz Sérgio, pois entendo que uma das formas de preservar a Amazônia é justamente oferecer uma atividade econômica para a população amazônida que compatibilize a preservação ambiental com a produção, para que ele possa ter uma renda para se sustentar. E a pesca e a piscicultura são atividades totalmente compatíveis com a proteção ao meio ambiente. Um dia após a audiência com o ministro na Comissão de Agricultura, ele esteve conosco em Rondônia, juntamente com o governador Confúcio Moura, o senador Valdir Raupe, a deputada Marinha Raupe, para a entrega da minuta do convênio com o governo federal e o governo do estado, no programa Água Produtiva, que tem como meta aumentar a produção do pescado em Rondônia das atuais 15 mil toneladas para 80 mil toneladas no nosso estado de Rondônia. É um grande desafio, mas se levarmos em conta o potencial de águas do estado, os projetos de piscicultura do estado de Rondônia, das usinas hidrelétricas, com o aproveitamento do lago, das barragens com tanque-redes e do governo federal, Rondônia poderá saltar para 80 mil toneladas ano em pouco tempo. O ministro também fez a entrega de 9 máquinas retroescavadeiras para a construção de tanques, para a criação de peixes e está dando apoio necessário para que os pescadores e aquicultores se organizem em cooperativas para fortalecer toda a cadeia produtiva do estado de Rondônia. Receberam as máquinas os municípios de Cacoal, Ariquemes e Porto Velho. Também receberão escavadeiras os municípios de Pimenta Bueno, Mirante da Serra, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Felipe, Ouro Preto Oeste e outros municípios mais ano que vem, como Alta Floresta, Jiparaná e outros municípios que já pediram esse benefício tão importante para os aquicultores. Creio que estamos no caminho certo para que Rondônia se transforme num dos maiores produtores de pescado do país e assim possamos melhorar as condições de vida dos produtores e agricultores que também praticam a piscicultura, bem como fortalecer a nossa economia. E faço questão de cumprimentar o nosso governador Confúcio Moura pelo programa e pela determinação de levar ao agricultor essa alternativa de aumento de renda, que é a produção de pescado no nosso estado de Rondônia. Fica aqui o nosso agradecimento ao nosso governador Confúcio Moura e toda a sua equipe que estão trabalhando nesse programa tão importante para o nosso estado de Rondônia. Concedo a parte ao nobre senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Assis, Vossa Excelência, como sempre, com a sua experiência, a sua vivência de Amazônida, aborda com muita propriedade a questão da sobrevivência dos amazônidas. É muito simples para alguns setores que defendem de maneira muito radical o ambientalismo, pensar, por exemplo, que não temos alternativas para as populações da Amazônia. Não olhar, por exemplo, que nós temos 25 milhões de habitantes naquela região, muitos deles que vivem realmente de uma só de sobrevivência. E a Vossa Excelência listou em alternativa com a piscicultura, que não é poluente, não causa nenhum dano ao meio ambiente e que é rentável. O meu estado, por exemplo, que era basicamente um estado de produção agropecuária, hoje, por incrível que pareça, exporta peixe para o Amazonas. Por quê? Porque muita gente desistiu de criar gado para fazer piscicultura. Então, é muito importante que haja estímulo do governo federal, dos governos estaduais, para que as pessoas que estão lá, naqueles assentamentos, naquelas vicinais distantes, naquelas beiras de rio, possam, de fato, ter estímulo para ter uma alternativa econômica de sobrevivência. Não sobrevivência, econômica de poder melhorar de vida, de poder realmente ter um futuro. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizar pelo brilhante discurso que, como sempre, faz sobre o tema.
Muito obrigado, senador Mozarildo. O vosso estado está crescendo muito na produção de pescado. Tenho grandes amigos que estão investindo em Roraima, um deles chamado Adelino da Silva, que saiu de Rondônia, foi para Manaus e hoje está investindo em Roraima para a produção do pescado. O seu estado está crescendo a passos largos na produção do pescado e alimentando a cidade de Manaus, que é banhada por um rio piscoso, mas que os nossos estados, do Vossa Excelência em Roraima e o nosso estado de Rondônia, já exporta também pescado, produção de pescado de cativeiro para Manaus, e nós queremos exportar para todos os estados brasileiros o nosso tambaqui, o nosso pirarucu, o nosso tucunaré, o pintado, a tilápia, que está sendo produzida em cativeiro em grande escala no estado de Rondônia, que deve avançar e muito nessa produção.